Você vai ouvir e participar do Voz Batista, programa da Convenção Batista de Pernambuco, unindo igreja. Voz Batista de Pernambuco, bom dia!
Bom dia! Bom dia!
Bom dia, muito bom dia! Hoje é domingo, 4 de dezembro. Você acompanha agora o Voz Batista de Pernambuco. Estamos com você todos os dias aqui na Rádio Evangélica a partir das 7h10. Muito obrigada pela sua audiência. Você tem poucos dias para participar do sorteio do Prêmio Oxente. Faça sua inscrição até 9 de dezembro para a Assembleia da Convenção Batista Brasileira e concorra ao prêmio que dará direito ao sorteado de receber de volta o valor integral da sua inscrição. Em cada 100 mensageiros inscritos, um será premiado. A sua chance é essa. Faça sua inscrição acessando o site da Convenção Batista Brasileira e venha ser um mensageiro da sua igreja na Assembleia da CBB 23.
Convenção Batista informa.
Informa.
A Juventude Batista Brasileira promove em 2023 mais uma edição do Pés no Arado. O Pés é um projeto sócio-missionário realizado pela Juventude Batista Brasileira juntamente com as juventudes estaduais durante o mês de janeiro. A ideia do projeto é mobilizar a Juventude Batista no estado para servir junto com as igrejas locais que precisam. Durante o tempo do projeto, os jovens são divididos em grupos e de lá partem para uma igreja local onde desenvolverão ações na comunidade. Dentre essas ações, acontecem evangelismo criativo, tarde alegre, visita aos lares, dia da beleza, escola bíblica de férias e o que mais o Senhor guiar a equipe para fazer. Já no primeiro dia do Pés no Arado, os voluntários recebem um treinamento, onde aprendem mais sobre técnicas de evangelização, abordagens e meios de interação com a comunidade, além de entender o contexto e as demandas daquele local. A próxima edição do Pés no Arado acontecerá pela primeira vez em duas etapas diferentes. Na primeira etapa, os voluntários estarão no estado de Sergipe e na segunda etapa virão para Pernambuco. Para quem for participar das duas etapas, a inscrição é de R$ 150,00, incluindo alimentação, hospedagem e translado para os locais de evangelização, e R$ 100,00 para quem for participar de só uma das duas etapas, a etapa de Sergipe ou a etapa de Recife. O canal de informações e dúvidas é o e-mail pesnoarado23@gmail.com. pesnoarado23@gmail.com.
Graça e paz em nome de Jesus. Prezados ouvintes da Voz Batista, sou a professora Solange Ribeiro Araújo, diretora executiva do Seminário de Educação Cristã e gestora na formação de vocacionados da UFMBB. Amados irmãos, chegamos no mês de dezembro. Vem! Está chegando o Natal! Jesus é o nosso Natal! E o Seminário de Educação Cristã não poderia deixar de celebrar, junto com os nossos alunos, o Natal. Por isso, no dia 6 de dezembro, na próxima terça-feira, nós teremos aqui no SEC a programação O SEC Canta o Natal. Será um belíssimo encontro de bandas, isto mesmo, as bandas que estariam se apresentando no festival de música estarão se apresentando agora, adorando ao Senhor, no dia 6 de dezembro, juntamente com o coro do SEC, celebrando o Natal de Jesus, dando boas-vindas ao mês de dezembro, ou seja, adorando ao Senhor, porque Ele é o nosso Natal. E nós queremos convidar você, caro ouvinte da Voz Batista, para estarem conosco 6 de dezembro, a partir das 18 horas, no Salão de Eventos do SEC, a programação O SEC Canta o Natal. Teremos bandas de louvor, grupo de louvor, coro do SEC cantando músicas natalinas, professora Cristiane Pascoal e Keila Guimarães, são duas professoras que são professoras do SEC e estarão à frente dessa programação. Será um encontro belíssimo para a glória de Deus e você não pode ficar de fora. Então, amado irmão, amada irmã, você que ama música, ama a boa música, anota aí na sua agenda. Dia 6 de dezembro, próxima terça-feira, a partir das 18 horas, programação no SEC. O SEC canta o Natal, encontro de bandas e coro do SEC, louvando e engrandecendo ao Senhor pelo Natal, celebrando já no início de dezembro uma celebração natalina para a glória de Deus. Vem! Tá chegando o Natal, vem celebrar conosco. Um forte abraço, amado irmão. Quero estar com você nesse dia. Se quiser mais informações, ligue para nós. 81-3423-3396. E você que está nos ouvindo, talvez não saiba onde é o SEC. É na Rua Padre Inglês, 143 Boa Vista. Aguardamos por você. Um forte abraço e um cheiro em seu coração.
O Colégio Americano Batista está com matrículas abertas para o próximo ano. Ligue 2122-5599 e garanta a vaga do seu filho para 2023.
Vamos hoje prosseguir, ver tua vontade se cumprir no viver da gente. Seja o teu amor o que se vê e a confiança em ti renovada em nós hoje aqui. No viver da gente, seja o teu amor e a confiança em ti renovada em nós hoje aqui. Até aqui a tua mão nos conduziu. Assim será continuamente. Por tua graça vamos hoje prosseguir, ver tua vontade se cumprir no viver da gente. Seja o teu amor o que se vê e a confiança em ti renovada em nós hoje aqui. No viver da gente, seja o teu amor o que se vê e a confiança em ti renovada em nós hoje aqui. Confiança em ti renovada em nós hoje aqui. No viver da gente, seja o teu amor o que se vê e a confiança em ti renovada em nós hoje.
Você ouve agora Edvar Gimenez. Ele é pastor na Igreja Batista em Casa Forte e secretário-geral da Convenção Batista de Pernambuco.
Palavra do secretário-executivo da CBPE.
Bom dia, rádio ouvinte. Mais uma vez estamos aqui para fazer uma reflexão nas Escrituras Sagradas, que temos feito de maneira intercalada, atendendo também algumas necessidades de informações da nossa Convenção Batista de Pernambuco, do trabalho missionário, do trabalho que tem sido feito no acampamento batista, nas atividades relacionadas à Convenção Batista Brasileira, que será em nossa cidade de 19 a 22 de abril. E, portanto, intercaladamente nós falamos a respeito desses assuntos, mas sempre retornamos a uma reflexão bíblica, e nesse período temos feito algumas reflexões em torno do livro de Neemias. Nas duas últimas vezes nós falamos a respeito das medidas que Neemias adotou contra a exploração social, conforme registro no capítulo 5 daquele livro, como por exemplo a escravidão, cobrança extorsiva de juros, necessidades de alimentação, porque as pessoas estavam passando fome, temas que envolviam a realidade daquela cidade e que precisavam ser tratados, como nós temos também na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, temas de natureza social que a igreja não pode fazer de conta que não enxerga, que não faz parte da sua vida, que não influencia os seus membros. Então nós trabalhamos esse tema no capítulo 5 de Neemias. Vimos também a respeito do exercício solidário do poder, também com base no capítulo 5 de Neemias, fazendo observações de como Neemias, ao assumir a liderança daquela cidade, ele abriu mão de alguns privilégios que ele tinha como governo em favor do interesse coletivo, em favor do bem-estar comum. E esse é um capítulo que todo prefeito, todo vereador, todo deputado, todo governador, todo presidente, senador, ministros, enfim, deveriam estudar o capítulo 5 de Neemias, né, para perceber o que significa o exercício solidário do poder, que nada mais é do que cumprir aquilo que a ética, a boa ética, recomenda, e a finalidade da contratação ou da eleição para determinados cargos definem, que é realizar o trabalho em favor da coletividade. Isso Neemias fez de maneira muito boa. Agora, no capítulo 6, nós encontramos inicialmente a importância do foco no desenvolvimento de projetos. O que seria o foco, não é? Daniel Goleman escreveu um excelente livro intitulado Foco, que eu recomendo, se você tiver oportunidade, de ler esse livro de Daniel Goleman, intitulado Foco, eu repito. E uma das colocações que ele faz, para deixar muito claro, é o uso do que acontece com uma câmera de televisão. Por exemplo, você está num estádio de futebol e o cameraman, ele focaliza o jogo que está acontecendo no campo. Então você tem um momento que a câmera está com o foco bem aberto e você vê, por exemplo, o jogo de cima e vê todos os jogadores correndo para um lado e para o outro. E quando acontece, por exemplo, um lance de gol, as câmeras se aproximam e mostram detalhes, o rosto do jogador, a maneira como ele bateu na bola. E isso significa, então, tirar o foco de uma forma ampla e trazer para um ponto específico que se pretende olhar com mais atenção, com mais amplitude, com mais profundidade. Então você consegue enxergar bem detalhadamente. Ou um outro exemplo, eu estou citando o exemplo do futebol, porque o futebol está na nossa cabeça durante esse período da Copa do Mundo, quando, por exemplo, o cameraman mostra as arquibancadas e você vê ali milhares de pessoas sentadas na arquibancada, mas de vez em quando ele muda o foco e aproxima para o rosto de uma criança, para o rosto de uma mulher, para o rosto de um homem, para o rosto de uma pessoa, enfim, e mostra a reação de uma única pessoa a tudo que está acontecendo ali no campo de futebol e no estádio. Então, foco é isso. Foco é quando você centraliza a sua atenção a um determinado aspecto que você quer ver com mais clareza, que você quer que aconteça de maneira prioritária. Então, na nossa vida, nós enxergamos muitas coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia, mas nós precisamos também definir um foco. Qual é o nosso foco? Quando nós colocamos o foco na família, então eu vou dar mais atenção à minha família. Quando eu coloco o foco na saúde, significa que eu vou cuidar melhor da minha saúde, vou dar mais atenção à minha saúde. Quando eu coloco o foco na minha vida profissional, significa que eu vou cuidar mais das atividades de onde eu obtenho sustento financeiro para minha vida, ou quando eu coloco o foco na minha vida espiritual, quando eu separo aquele momento específico em que eu vou prestar atenção e vou cuidar um pouco mais da minha vida espiritual. E nós temos diversos focos na nossa vida, focos gerais e focos específicos, e assim nós vamos desenvolvendo o nosso trabalho. E é preciso desenvolver a capacidade de ter foco. Quando eu estou fazendo algo, eu coloco ali a minha atenção. É como se diz quando a gente vai a um culto, não é? Você está ali no culto, você pode estar com a sua cabeça no que vai acontecer durante a semana, num problema que passou, de vez em quando o pastor chama atenção e diz assim: olha, esqueça tudo o que está acontecendo agora, preste atenção agora ao culto que você está participando, prestando a Deus. Então, é uma maneira de trazer você para o foco. Olha, esqueça o que passou, esqueça o que virá amanhã. Nesse momento, concentre a sua atenção no culto que você está prestando a Deus. Então, isso é foco. E nós precisamos aprender a lidar com foco. Neemias diz, no capítulo 6, que quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante dos inimigos souberam que ele havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, e ele abre a explicação, embora até então ele ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram a seguinte mensagem: venham, vamos nos encontrar nos povoados da planície de Ono. E eles, contudo, estavam tramando fazer meu mal. Por isso enviei-lhe mensageiros com essa resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir me encontrar com vocês? E eles mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e em todas elas deles a mesma resposta, disse Neemias. Então observe, Neemias estava reconstruindo o muro de Jerusalém. Esse era o foco dele, essa era a prioridade dele. O muro precisava ser reconstruído e ele precisava concluir aquela obra. Porém, havia interesses políticos contrários. Não era do interesse de Sambalate, de Tobias e outros que os muros fossem reconstruídos, porque isso mexeria nas relações de poder existentes naquela região. Eles preferiam uma cidade sem muro, uma cidade desorganizada, porque eles exerceriam melhor o controle e o poder sobre o povo de Jerusalém. E Neemias sabia o contrário. Neemias sabia que o povo, para ter a sua autoestima recuperada, para superar os seus sofrimentos, para superar os seus problemas, uma das necessidades seria reconstruir o muro, para que o povo se sentisse mais seguro para viver a sua vida, para fazer o seu trabalho, ele se sentisse mais protegido. E os inimigos que não queriam isso, tentavam desviar Neemias do seu foco. E Neemias então saiu com essa frase que se tornou muito conhecida: eu estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir me encontrar com vocês? Isso significa foco. Ele sabia a prioridade e ele não queria desviar a sua atenção da sua prioridade. Houve uma segunda investida de 3 investidas, uma segunda investida. Quando eles viram que Neemias não parava a obra, eles então agora colocaram uma ameaça. Eles disseram, então na quinta vez Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem e ele tinha na mão uma carta aberta e a carta dizia, dizem entre as nações e Gezem diz que é verdade que você e os judeus estão tramando uma revolta e que por isso estão reconstruindo o muro. Além do mais, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles e até nomeou profetas para fazer em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito, há um rei em Judá. E essa informação será levada ao rei. Observe, agora Sambalate faz uma ameaça. Diz assim, você está construindo um muro porque você vai promover uma revolta. Você está querendo se tornar o rei. E nós vamos avisar o rei que você está tramando uma resposta. E aí Neemias, nesse momento, não desceu, mas mandou uma resposta. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei. Agora fortalece as minhas mãos. Então, observe, no momento em que ele foi ameaçado, uma difamação estava sendo espalhada, a difamação que ele estava promovendo uma revolta, que ele queria se tornar o rei, qual foi a solução que ele teve? Ele orou. Há situações que nós precisamos orar, que nós precisamos pedir sabedoria a Deus, porque o inimigo é astuto, o inimigo difama, o inimigo inventa maneiras, articulações para tentar nos desviar do foco, daquilo que nós estamos fazendo pelo reino de Deus em favor das pessoas. E a oração é uma ferramenta que nós não podemos abrir mão. Veio então uma terceira investida. A terceira investida se dá assim. Verso 10 do capítulo 6. Um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Metabel. Ele estava trancado, portas adentro. E ele disse, vamos nos encontrar na casa de Deus, no templo, as portas fechadas, porque estão querendo matá-lo. E eles virão esta noite. Todavia eu respondi, acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Observe a terceira investida. A terceira investida veio através de um líder religioso. A terceira investida veio através de alguém que queria usar a religião para fazer Neemias parar a sua obra. A religião tem sido usada para que nós nos desviemos do nosso foco. Líderes religiosos estão sendo usados para que nós nos desviemos do nosso foco. Hoje a igreja vive um problema muito sério, porque líderes religiosos resolveram se envolver na política, e não é errado que pessoas se envolvam na política, a política é necessária, porém líderes começaram a usar a religião como um meio para exercerem seus poderes, para conquistar cargos políticos, não pensando no bem da coletividade, mas pensando apenas no bem próprio, no bem da sua família, no bem dos seus comparsas ou dos seus parceiros, depende de como é a postura ética da pessoa, mas o foco aqui era a religião sendo usada para nos desviar do foco dos valores do reino de Deus. Um profeta sendo usado para nos desviar dos valores do reino de Deus. E aí o que Neemias diz? Verso 12, percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Observem, Tobias e Sambalate contrataram um profeta e queriam usar o templo para enganar Neemias, para que Neemias se desviasse do trabalho que ele estava fazendo. Ele tinha sido pago para me intimidar, disse Neemias, a fim de que eu cometesse um pecado agindo assim, e então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Então, essa terceira investida contra Neemias, procurando desviar o foco dele, veio de dentro, da própria religião. Veio de um homem que se dizia profeta, que queria usar o templo. Nós precisamos tomar cuidado. Igreja de Jesus Cristo, crentes em Jesus Cristo, nossas igrejas estão sendo usadas por políticos que estão interessados apenas no exercício do poder, pensando em manter um salário, pensando em manter o controle e o prestígio sobre comunidades, sobre pessoas, mas eles não estão exercendo seus cargos, pensando nos interesses da coletividade. Às vezes eles defendem alguns interesses que algumas pessoas de igrejas têm, para com isso garantir o seu quórum eleitoral a cada eleição, mas na verdade estão muitas vezes nos desviando dos caminhos do Senhor e nos tirando do foco. E eu não estou dizendo que todos os políticos fazem isso, mas eu estou dizendo que, preste bem atenção, escute o que eu vou dizer, eu estou dizendo que pessoas em nome de Deus usam o templo de Deus para nos desviar do foco do reino de Deus, que é pensar no interesse de toda a coletividade e principalmente daquelas pessoas que estão vivendo em situação de adversidade, vivendo nas consequências da injustiça das nossas estruturas sociais. E assim como Neemias teve uma terceira investida. A primeira investida foi um chamado para uma conversa, e ele disse: eu estou executando um grande projeto e não posso descer. A segunda investida foi uma carta difamatória, dizendo que ele estava tramando uma revolta e que ele queria se tornar o rei. E nesse momento ele foi orar a Deus, pedindo que Deus o fortalecesse diante da difamação. A terceira investida que ele sofreu veio através de um homem que se dizia profeta, que queria levá-lo ao templo, porém esse homem estava sendo pago pelos inimigos para desviá-lo do seu foco, daquilo que ele precisava fazer, que era reconstruir os muros de Jerusalém, continuando a criar um ambiente de justiça social para o povo de Jerusalém, para que esse povo vivesse em conformidade com a palavra de Deus, como nós vamos ver mais adiante. Mas em nenhuma dessas investidas ele se desviou do seu foco, e ele continuou firme fazendo o seu trabalho. E ele termina o texto dizendo: quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e abateu-se o seu orgulho, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Deus nos ajuda, mas nós precisamos manter o nosso foco. E o nosso foco hoje são os valores do reino de Deus expressos na vida e nos ensinos da pessoa de Jesus Cristo. Nós não podemos perder esse foco. Nada deve nos desviar do foco de seguir a vida de Jesus, os ensinos de Jesus, os valores do reino de Deus presentes na vida de Jesus. Esse é o foco da nossa vida cristã. E nós não devemos permitir que ninguém consiga nos desviar desse foco. Se você está fora de foco, é hora de voltar o seu foco. Volte o seu coração, volte a sua vida para a pessoa de Jesus, Senhor e Salvador da nossa vida. Ele que é a lâmpada para os nossos pés. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Jesus é o nosso foco. Vamos conhecer mais a Jesus, vamos amar mais a Jesus, vamos viver mais os ensinos de Jesus, e assim nós conseguiremos a vitória que nós precisamos nas diversas áreas da nossa vida.
A gente lembra que o Voz Batista de Pernambuco é rádio e podcast também. Ouça a nossa programação na sua plataforma digital de áudio favorita, sempre a partir das 10 horas. Estamos a pouco mais de um mês da Assembleia da Convenção Batista Brasileira, que será em Recife, em janeiro de 2023. Fique atento às atividades da Semana Batista e participe das programações. A União das Esposas de Pastores se reunirá no dia 17 no Seminário do Norte, na Capela da Vimin. A Associação dos Educadores Cristãos se reunirá no dia 17 na Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem. A Associação dos Músicos e a Ordem dos Pastores estarão juntos nos dias 17 e 18 na Igreja Batista da Capunga. A Associação dos Diáconos estará reunida no dia 17 na Igreja Batista de Campo Grande. A União Feminina Missionária Batista do Brasil se reunirá no dia 18 lá no Ginásio Geraldão. A União de Homens se reunirá no dia 18 das 14 às 21 horas na Igreja Batista em Prazeres. A Associação Brasileira de Instituições Batistas de Ensino Teológico e a Associação Nacional de Escolas Batistas estarão juntas na quarta-feira, 18 de janeiro, no Seminário do Norte. Compre sua camisa da CBB 23 no escritório da Secretaria da Convenção Batista de Pernambuco, temos todos os tamanhos disponíveis. Venha comprar a sua por R$ 35,00, preço somente à vista. O escritório funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 e das 13 às 17 horas.
Só para ti, tu és o motivo primeiro do meu louvor, da adoração e do meu amor mais sincero.
Levanto minhas mãos no santuário. Tua glória e majestade e graça que me fazem declarar:
tu és o meu Senhor.
Glória e majestade, e graça que me fazem declarar:
tu és o meu Senhor.
Voz Batista de Pernambuco fica por aqui. Meu desejo é que Deus te abençoe com um domingo de paz, de descanso, de comunhão com sua igreja, um domingo de culto comunitário, de adoração e de gratidão ao nosso Deus. A gente se encontra amanhã.
Você ouviu e participou do Voz Batista, programa da Convenção Batista de Pernambuco, unindo igreja. Obrigado por sua atenção e companhia. Até a próxima edição.